Muito boa tarde. Íamos então começar. Nós, a Comissão de Educação e Ciência, hoje recebe em audiência os senhores e senhoras presidentes dos Institutos Politécnicos de Lisboa, começando por mais perto, de Coimbra e do Porto. Os seus presidentes são, respectivamente, o professor Elmano Margato, do Instituto Politécnico de Lisboa, o professor Rui Antunes, presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, e a professora Rosário Gamboa, presidente do Instituto Politécnico do Porto. As regras são relativamente simples. Numa intervenção inicial, as entidades que vamos ouvir têm 10 minutos para uma primeira exposição. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem, para tecer as considerações que bem entendam, 3 minutos cada. E depois voltamos a dar a possibilidade aos ouvidos para mais um período de 10 minutos. Eu penso que, na maior parte dos casos, este tempo é suficiente para as entidades dizerem aquilo que têm a dizer. De qualquer maneira, na última intervenção, se acharem que precisam de alguma tolerância, penso que podemos fazer assim, e como os grupos parlamentares estão representados em grande quantidade, os que podem, se algum do seu deputado tiver que sair antes desse período de extensão, de qualquer maneira penso que isso não será problema. Sem mais delongas, e para não vos fazer perder tempo, agradecendo que tenham manifestado disponibilidade para nos deixar ouvir as vossas considerações. Agradecemos que tenham vindo e estamos desde já à vossa disposição. Isto há aqui um mecanismo que eu nunca usei, vamos ver se funciona. Se eu funciono, não é um mecanismo. Não, é só para nós sabermos se estamos a cumprir os tempos ou não. Não sei quem vai começar. Senhora professora, faz favor. Tem que carregar no botão, por favor.
Então, muito boa tarde e muito obrigada por nos terem recebido. Estes três institutos gostavam de reunir com a Comissão de Educação e Ciência para manifestarem o seu ponto de vista no que diz respeito ao ensino superior neste momento. Nós temos duas grandes questões de fundo, questões estruturantes, que gostaríamos de que os senhores deputados tivessem consciência da forma como nós as vemos e com a forma como nós as consideramos um entrave ao desenvolvimento do tecido do ensino superior português. A primeira grande questão prende-se com a ausência de verdadeira diversidade dentro do sistema de ensino superior. Nós depois entregaremos no fim um dossiê para os senhores deputados, se quiserem ter a amabilidade de poderem ter acesso. São dossiês com questões estritamente factuais, não de natureza ideológica, digamos assim, e o primeiro dos quais é um draft de um estudo que nós encomendamos ao CIPES, que é um centro de investigação associado à Universidade do Porto. E este draft é um estudo, uma primeira fase de um estudo que analisa a oferta formativa e as tendências no sistema binário português. Conforme é visível neste estudo, percebe-se muito rapidamente que a oferta formativa ao nível do ensino superior, e particularmente depois de Bolonha, mas é uma tendência que já vinha anteriormente a Bolonha, digamos que o próprio estudo contextualiza isto na gênese da própria estrutura do ensino superior. A oferta formativa é igual nos dois subsistemas, absolutamente igual, exceto a enfermagem, que continua especificamente politécnica, e alguns pequenos cursos sem representação, como por exemplo flores de cheiro e floricultura. O resto é absolutamente igual. Como os senhores deputados sabem, na matriz definida na lei, a diferença entre os dois subsistemas baseia-se fundamentalmente no tipo de investigação e na não possibilidade por parte das instituições politécnicas de conferirem o grau de doutoramento. Ora, acontece que o tipo de investigação no ensino superior é algo que é a alma da oferta formativa. Por isso, a investigação associada aos cursos deve ser, como é óbvio, aquela que é adequada aos mesmos, sendo como tal igual. Gostava então também, para não perder muito tempo, de dizer que nós aqui entendemos que o sistema de ensino superior, devido à sua evolução, à evolução que teve durante os últimos tempos, precisa de ser olhado à luz da realidade. Quer à luz da realidade do que é o contexto nacional, quer à luz da realidade do que são as grandes tendências europeias e o que são os grandes desafios e a organização do conhecimento e, como tal, da investigação nas sociedades contemporâneas. Pensamos que o sistema enferma de um conjunto de estigmas que se organizam em torno de uma espécie, perdoem-me, de Tordesilhas. Divide-se o sistema de ensino superior ao meio. De um lado está o ensino universitário, do outro lado está o ensino politécnico, e um e outro são olhados de forma uniforme quando dentro dos dois subsistemas não há uniformidade. Não há uniformidade nem na investigação, não há uniformidade nos projetos educativos. Por isso, dentro de um sistema, onde a base do sistema, que é o ensino, é tudo igual, a seguir organiza-se um programa de desenvolvimento de um sistema e de outro, absolutamente rígido, que impõe, por exemplo, ao Politécnico do Porto, e aqui perdoem-me a referência à mim própria, que é a quarta maior instituição a nível nacional, o mesmo figurino que se impõe a uma instituição que tem 1.200 alunos. Impõe-se ao Politécnico do Porto, que não tendo doutoramentos, está no ranking de top 10 a nível de investigação nacional, batendo todas as particulares e muitas públicas, o mesmo figurino que se impõe a um politécnico ou uma universidade, repito, onde a investigação é residual. O que nós entendemos é que o país não tem condições para desperdiçar os recursos e as capacidades instaladas e que uma verdadeira diversificação do sistema é necessária. Esta diversificação do sistema deve permitir às instituições, em função da qualidade demonstrada, o realizarem os projetos que têm capacidade de realizar. O último dos casos foi a questão dos doutoramentos. É óbvio que a questão dos doutoramentos é uma questão crucial para o desenvolvimento da investigação nas instituições. No caso do Politécnico do Porto e dos outros dois politécnicos que me acompanham hoje aqui, e que temos um pensamento sobre esta matéria absolutamente comum, o que acontece é que temos investigadores nossos e acolhemos doutorados nos nossos centros, que fazem investigação e são orientados pelos nossos docentes, e que chega ao fim, o diploma sai na universidade, e pior ainda, senhores deputados, mesmo o património intelectual de orientação de uma tese de doutoramento não é reconhecida aos nossos investigadores. Isto é algo absolutamente iníquo. Por isso, a questão que nós trazemos essencialmente é esta. Entendemos que o país deve utilizar os seus recursos, deve entender que o sistema de ensino superior é algo diversificado, contratualizar com as instituições no âmbito da autonomia das mesmas e nas necessidades territoriais e nacionais um conjunto de desafios, de metas e de competências. E essa contratualização tem que ser feita de acordo com a competência da tutela, que é regular. Compete à tutela regular, compete à tutela regular em diálogo, mas compete à tutela regular. E o que tem acontecido durante estes anos todos é que a tutela não tem regulado aquilo que é o core da sua missão. A segunda questão que nos traz aqui não é menos iníqua. É a questão da não aplicação da fórmula de financiamento. A lei não está a ser aplicada. Os senhores deputados, de acordo com alguns dados que depois virão, quer ao nível do ensino, que é o financiamento por estudante, encontrarão dentro do subsistema instituições que recebem mais de 4 mil euros por aluno e outras que recebem cerca de 1.900. Encontram ao nível da ação social escolar indireta, que, como devem saber, é aquela que permite às instituições fazer o acolhimento dos estudantes, o alojamento e as refeições, instituições que têm 48 euros e outras que têm 300 e 400. Esta situação que se arrasta e ano após ano é aplicada à fórmula histórica, umas vezes com a justificação de que o governo entrou há pouco tempo, outras vezes com a justificação de que não há dinheiro, não pode ser olhada desta maneira. O Politécnico do Porto, permitam aí uma referência a mais, temos menos 27% de financiamento que é o que devíamos ter. Neste momento temos cerca de mais de 5 mil alunos que não estão a ser financiados. Nos nossos 18.500 alunos, cerca de 5 mil não estão cobertos por nenhum financiamento. É uma situação intolerável, com um politécnico tal como o de Lisboa e Porto, que tem consecutivamente subido nos rankings de investigação, que fazem contratos, mas onde, por exemplo, eu posso lhes dizer que tenho dois funcionários ao nível dos serviços das bolsas e no que diz respeito às bolsas Erasmus e aos programas de mobilidade para 18.500 alunos. E que, por falar em ciência e no contrato científico, eu não tenho possibilidades, nem tenho um único funcionário afeto à ciência. Isto é só um exemplo. A mesma situação acontece com os meus dois colegas. Eu, quando concretizo, concretizo simplesmente para se tornar mais evidente aquilo de que falo e não com uma intenção de destacar aqui o Politécnico Porto face às outras duas realidades. Por isso, senhores deputados, o que nós vimos pedir aqui é que seja aplicada a lei. Entendemos que a lei não pode ser aplicada de forma abrupta, tem que ser aplicada de uma forma progressiva e contratualizada, mas que seja aplicada. O Politécnico do Porto, o Politécnico de Coimbra, o Politécnico de Lisboa representam mais de 40% do sistema de ensino superior politécnico. E não podemos continuar nesta situação. Gostava de expressar que o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior, pessoa por quem todos nós temos uma profunda estima, preparou um contrato de assinatura com os politécnicos, onde o financiamento se mantém igual, e onde esta perspectiva de formato único, figurino de tamanho único, para todas as instituições de ensino superior, divididas ao meio, no tal Tordesilhas, de um lado universidades, e como os senhores sabem, há universidades e universidades, há politécnicos e politécnicos. Onde é-nos imposto um modelo na qual nós não nos revemos. Estes três politécnicos não assinarão no sábado, o que é sábado, não assinarão no sábado o contrato de programa com a tutela. E gostávamos que ficasse muito claro que não o fazemos, não por um capricho, mas por uma necessidade imperiosa. Ontem mesmo, o Politécnico do Porto, que tem 35 elementos no Conselho Geral, aprovou por unanimidade, a não celebração deste contrato. É uma situação penosa. Quer o não estímulo a uma autêntica diversidade, o continuar de uma oferta formativa absolutamente replicada, onde não há especialização, o não permitir um desenvolvimento de acordo com as capacidades que estão instaladas dentro das instituições, o impor um figurino rígido e, simultaneamente, um modelo de financiamento, quer relativamente aos SAS, quer relativamente ao ensino, absolutamente iníquo, quando todo esse dinheiro é pago com os impostos de nós todos e, como tal, das famílias e dos estudantes dos três politécnicos que aqui estão. E julgo que atingi os meus 10 minutos, com uma ultrapassagem de 40 segundos, e agradeço imenso a atenção que me dispensaram. Eu deixaremos ficar os respectivos dossiês onde podem observar estas pérolas magníficas com objetividade.
Muito obrigado, Sr. Professor Rosário Gamboa. PSD, quem é? Sra. Deputada Nilza. Desculpa, Sra. Deputada Nilza de Sena, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os senhores professores e, portanto, cumprimento também pelo facto de nos trazerem um quadro que, de todo em todo, não me surpreende, embora contraste grandemente com aquilo que têm sido as intervenções do Sr. Ministro nesta Casa e, sobretudo, nesta Comissão. Nós tivemos a oportunidade há dois dias, portanto, terça-feira, de ter uma audição regimental com o Sr. Ministro do Ensino Superior e da Ciência, em que esta matéria do financiamento, que foi o último ponto que foi abordado pela Sra. Professora, foi justamente questionado na última ronda da audição. E aquilo que o Sr. Ministro tem vindo a dizer ao longo do tempo, e sobretudo desde o último orçamento a esta parte, é que, sabendo nós que o orçamento é um orçamento de contenção e, portanto, não tem grande diferencial face àquilo que era o orçamento do ano anterior, já teria havido um aumento de verbas que colmatava as dificuldades das instituições e, portanto, contrasta grandemente com aquilo que acabou por ser referido nesta intervenção inicial. E, portanto, não ficamos surpreendidos, tínhamos, de facto, a suspeita, até por por outras indicações de outras instituições que nos têm chegado, mas não deixamos de lamentar o facto de, efetivamente, as instituições estarem com estas dificuldades a meio do ano. A segunda nota que eu queria deixar tem a ver com o facto de, portanto, de estas três instituições, como muito bem disse, representarem 40% do ensino politécnico em Portugal, mas ainda assim serem de todo em todo, se me permite fazer esta diferença, há uma diferença muito grande face àquilo que são outras instituições, portanto, a outros politécnicos. Portanto, Lisboa e Porto têm condições, eu não vou dizer especiais, mas têm condições, como muito bem disse, que comparam naquilo que é oferta com outras instituições universitárias, e, portanto, com algumas universidades, sobretudo, nós sabemos, eu conhecia bem e conheço bem, razoavelmente bem, a de Lisboa, mas sei que no Porto passa-se exatamente o mesmo, e também conheço a de Coimbra. Eu lembro-me de dar só este exemplo, que, por exemplo, na área das engenharias, de facto, a oferta muitas vezes não só era exatamente igual, como até houve migração de professores de uns para os outros, e, portanto, isto aconteceu. Portanto, eu conheço casos concretos, sou docente da Universidade de Lisboa, e sei que houve, à época da Universidade de Lisboa para a Universidade Técnica de Lisboa, à época, migração, o que significa que a oferta, o conteúdo e os profissionais, de facto, correspondem, mas isto é uma realidade, se me permite a opinião, que não é igual para todos. Conheço bem o de Beja, conheço o de Porto Alegre, e, portanto, as instituições são todas diferentes. E, portanto, estes 40% que aqui estão a ser considerados, e que eu valorizo e que agradeço o contributo que aqui trouxeram, têm uma visão que é uma visão que pode ser apresentada no que toca àquilo que é a imagem que tem e a leitura que faz do sistema binário, porque tem uma capacidade que outras instituições politécnicas não têm. E com isto para dizer o seguinte, o PSD considera que o modelo binário tem vindo a responder àquilo que são as necessidades, não desvalorizando que há instituições que, de facto, o modelo não é igual e, portanto, há instituições que têm uma capacidade superior às demais. Aliás, há outras que têm, de facto, dificuldades muito significativas, o de tomar, então... não me esqueço, já passei porque me distraí. Mas, pronto, deixar esta nota de preocupação. Eu gostava também um pouco de poder ouvir, porque sei que tinham sido criados ou tinham sido implementados modelos-piloto, até no sentido da modernização de alguns politécnicos. Gostava de saber se no caso concreto de Lisboa, Porto e Coimbra, esses projetos estão a funcionar ou não. E gostava também de os ouvir novamente sobre a questão do financiamento, aludindo ao facto de que se tem alguma contrapartida por parte do Governo para aquilo que são os meses que ainda faltam ao longo do resto do ano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Nisa de Sena. Não sei quem é que intervirá por parte do Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Odete João. Sra. Deputada Elza Paes.
Sr. Presidente, se não se importasse, dividíamos o nosso tempo, até porque eu, depois da minha intervenção e pedindo desde já antecipadamente desculpas, mas por questões de agenda vou ter que me ausentar e as minhas colegas ficarão para ouvir a resposta. Queria começar também por cumprimentar os senhores presidentes dos institutos politécnicos, com quem já tive a oportunidade, nomeadamente com a senhora professora, de ter uma visita o ano passado no âmbito do nosso projeto da ciência, de visitar e de falar com a senhora professora mesmo no Porto. Portanto, a realidade dos institutos politécnicos é sobejamente conhecida e eu gostaria de dizer que por parte deste Governo esta questão está a ser equacionada, nomeadamente no que diz respeito a uma das vossas grandes preocupações, que tem a ver com o grau dos politécnicos não terem conferido até à data o grau de doutoramento. É preocupação do Sr. Ministro e já o anunciou que está a preparar um conjunto de diplomas no sentido de que este grau de doutoramento possa vir a ser conferido pelos politécnicos no sentido de reforçar e de também dignificar cada vez mais o trabalho que têm vindo a fazer, que é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país, até porque muitos dos nossos politécnicos estão situados em zonas de densidade menor e, portanto, a relação que têm com os territórios ao nível de desenvolvimento dos projetos, inclusivamente de investigação, é extremamente importante para que se lute contra a depressão que muitas destas zonas se tem feito sentir. Portanto, dar esta nota de que esta é uma das preocupações políticas e, obviamente, que em devido momento serão definidas e tornadas públicas as linhas pelas quais este projeto irá ser desenvolvido. Passaria então, Sr. Presidente, se não se importa, a palavra à minha colega Odete João para a questão do financiamento.
Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores Presidente do Instituto Politécnico do Porto, de Coimbra e de Lisboa e sobre a matéria que nos trouxeram, que ouvimos com muita atenção. Eu iria dedicar um pouco à questão da oferta formativa no sistema binário. Todos nós sabemos qual foi o percurso dos institutos politécnicos, a sua história. Sabemos também o papel importante que eles tiveram e têm na coesão territorial, em instituições que permitiram a muitos alunos chegar ao ensino superior que de outro modo não teriam chegado e que isso naturalmente que tem custos em termos financeiros e sabemos que os custos dos alunos por politécnico são substancialmente distintos. Mas eu permito-me aqui dizer que penso que é o de Porto Alegre que tem neste momento o rácio mais alto de financiamento por aluno, mas a importância que ele tem para aquela região não pode ser descurada porque tem essencialmente uma função também de coesão social, também de oferta para aquela região a muitos jovens que podem avançar e frequentar o ensino superior. Por isso, entendo as preocupações, porque tem que haver também equidade neste processo, mas todos nós sabemos que estas são razões diferentes que levam muitas vezes a ter opções distintas. E voltava neste momento à questão da oferta formativa e do sistema binário. E no sistema binário gostava um pouco de ouvir a vossa opinião sobre esse sistema, porque também sabemos que quando surgiram os politécnicos houve uma invasão em termos de subsistemas na oferta de ensino que gerou a situação que hoje
temos. Peço que conclua,
temos.
Senhora Deputada.
Eu vou terminar, Senhor Presidente. Portanto, gostava de ouvir a vossa opinião naquilo que são, em termos de orientações dos politécnicos, áreas exclusivamente da missão dos politécnicos, uma vez que esta contratualização, como disseram, desafios, metas e competências é fundamental, mas também é preciso termos, cada um de nós, uma opinião sobre aquilo que queremos em termos de futuro, conhecendo esta mesma realidade e os desafios que se aproximam.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sras. Deputadas. Pelo CDS-PP, penso que... peço desculpa. Estava aqui, saltei um... Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente e os senhores presidentes dos Institutos Politécnicos Porto Lisboa e Coimbra. E em nome do Bloco de Esquerda e como nota prévia, agradecer a presença e agradecer o dossiê que trazem e que disseram que queriam depois deixar na comissão para distribuição. Gostaria, na verdade, de abordar duas questões que foram, parece-me, as duas grandes questões que também foram abordadas pela senhora Presidente do Politécnico do Porto. A primeira que tem a ver com os graus de doutoramento, ou a possibilidade ou não de conferir este grau. Dizer que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, nós não temos nenhuma oposição a essa pretensão. Achamos, aliás, que a possibilidade ou não de conferir grau de doutoramento deve estar consubstanciada, aliás, como foi dito, na capacidade demonstrada de investigação, na capacidade demonstrada do corpo docente, na capacidade demonstrada dos currículos formativos e, portanto, e não propriamente numa divisão à partida entre universidades e politécnicos. E gostava de perguntar... qual é o nível e o estado de conversa ou negociação com o Governo sobre esta pretensão? Porque ouvimos declarações públicas do Sr. Ministro a dizer que, enfim, não se oporia e iria estudar esta possibilidade. Eu gostava de saber, enfim, pelos seus presidentes, qual é o grau de negociação sobre este ponto. Sobre o financiamento e os problemas de financiamento dos politécnicos, enfim, do ensino superior no geral, mas dos politécnicos, perguntava o que é que mudou, enfim, se houve alguma melhoria durante esta sessão legislativa. Houve, julgo saber, desde do Orçamento do Estado para 2006, depois houve um descongelamento das verbas que inicialmente estavam cativadas. Suponho que isso tenha ajudado algo, apesar de provavelmente ter sido ainda insuficiente para tudo o que é necessário fazer, mas suponho que tenha ajudado algo, e se isso representou alguma melhoria em relação a anos anteriores. Esse descongelamento das verbas que estavam inicialmente cativadas. E, para terminar, sobre os contratos-programa e outras necessidades ainda de financiamento, enfim, suponho que o dossiê que nos deixam consubstanciem melhor a oposição aos contratos-programa, nós estudá-lo-emos atentamente, mas gostava de perceber um bocadinho melhor. Qual é o modelo de contrato de programa que advogariam como enfim, ideal ou ótimo, ou pelo menos melhor? E sobre as insuficiências também, ainda sobre o financiamento ao ensino superior e aos politécnicos em particular, nomeadamente naquilo que é a ação social. O Bloco de Esquerda acredita que é necessário reforçar as verbas para a ação social, até para ajudar a fixação de estudantes e ajudar a que muitos estudantes até optem pelo ensino politécnico. E se os senhores presidentes têm, enfim, uma estimativa do que seria necessário de reforço para a ação social, nomeadamente no ensino politécnico, para poder fazer com que este ensino efetivamente fosse aberto a todas as pessoas que o querem frequentar, e muitas não o frequentam porque depois efetivamente não têm condições financeiras para o mesmo. E mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Foi cumpridor, mas não foi tanto como parece, porque eu esqueci-me de ligar o sistema. O Sr. Deputado já ia bem lançado quando me lembrei que estava atrasado. Mas, enfim, não foi culpa sua de qualquer modo. Sr. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os senhores presidentes na pessoa da senhora professora Rosário Gamboa, agradecer a clareza da informação que aqui nos foi disponibilizada e também aquela que ficará depois por escrito para a nossa consulta posterior. Eu penso ter compreendido bem o alcance das vossas questões, mas confesso que depois fiquei um bocadinho baralhada com as respostas que vos foram sendo dadas já aqui. E passo a explicar. Se eu bem entendo, o que nos vem aqui de fundo pedir, propor, não pedir, mas propor, até porque não seria a nós, é, no fundo, um redesenho do sistema por outro critério que não a natureza jurídica das instituições, mas, no fundo, a qualidade e a substância daquilo que é tratado nessas instituições. O que implicaria, suponho eu, uma alteração à lei de bases do sistema, porque seria, de facto, um desenho diferente daquilo que existe hoje em dia. E sobre isso, no dia 21 de junho, Aqui em audição regimental com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, eu tive a ocasião de perguntar ao Sr. Ministro, porque foi na altura em que surgiram umas notícias exatamente sobre o tema da concessão de doutoramentos. E, portanto, eu coloquei a pergunta especificamente ao Sr. Ministro, fazendo até a nota de que o sistema desenhado inicialmente pelo professor Mariano Gago previa, de facto, um sistema binário e que ele fazia essa defesa. E a resposta que me foi dada até foi bastante clara, achei eu, na altura, pelo Sr. Ministro. O Sr. Ministro, na altura, o que me disse, e estou-me aqui a decorrer de uma notícia do Público, mas eu tenho memória disto e penso que todos teremos, foi que achava que valia a pena ter esta conversa com os politécnicos, mas que, de fundo, não estava no programa do PS rever a lei de base do sistema educativo e que era uma questão para ele com, vamos, isto já é uma semântica minha, mas com um grau de probabilidade baixo de vir a acontecer. Isto foi a compreensão que eu tive na altura, mas aparentemente não foi igual para todos e eu, como posso ter menos informação do que outros grupos parlamentares mais próximos do Governo, confesso que fico aqui na dúvida, não sei se terão outra informação mais direta, mas aquela que nos foi dada aqui publicamente foi esta, foi que este assunto não ia ser aberto, não é? Pronto. E eu, nesse sentido e com toda a clareza, subscrevo a posição defendida aqui pelo PSD, pela Sra. Deputada Nilza de Sena, que é a seguinte, que é, eu percebo que estes três politécnicos tenham esta visão, até percebo que possa vir a fazer sentido face à realidade atual, como disse muito bem, que é diferente da que estava na origem de toda esta conversa há muitos anos atrás, que faça sentido repensar o desenho, mas isso implica uma alteração da lei de bases e isso aparentemente não está em cima da mesa. Gostaria também de saber, gostaria ainda de saber a vossa, já que aqui estão, e que eu preciso de recolher esta informação porque não tenho outra maneira, como veem o anunciado programa de estímulo à investigação nos politécnicos, se de alguma maneira, dentro do quadro que existe, vem dar resposta a algumas das vossas questões, como veem também esta, e termino já, como veem também este estímulo aos TESP nos politécnicos, vos parece uma coisa interessante, como, do ponto de vista de, uma, de um programa com licenciatura, e pronto, estas outras coisas que não falámos, como é que são vistas pelos senhores presidentes? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Rita Bessa. Temos convidados, mas entre nós já sabemos que a senhora deputada Ana Rita Bessa é a única que respeita os tempos. Hoje realmente continua a honrar essa característica. Pelo PCP, a senhora deputada Ana Virgínia Pereira, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente desta reunião. Queria cumprimentar os senhores diretores dos Politécnicos de Lisboa, Porto e Coimbra aqui presentes. Dizer que ouvimos com muita atenção e interesse as preocupações que nos trouxeram e que servirão de análise a ter em conta nas nossas intervenções. Queremos também dizer que o PCP sempre defendeu a valorização do ensino politécnico e a não discriminação relativamente às universidades. Considera ainda que deve existir um sistema unitário em que o politécnico não é em nada superior às universidades. Tem apenas projetos e finalidades que se complementam. Consideramos ainda que a rede do ensino superior público deve ser objeto de uma reestruturação de forma a cobrir todo o país com a qualidade necessária, portanto, dos diferentes tipos de escolas, como politécnicos e universidades, sem haver supremacia de uma sobre a outra. Relativamente ao financiamento, e que foi aqui referida pela senhora diretora do Politécnico do Porto, com certeza que não só estes politécnicos, como todo o ensino superior, deve ter um financiamento adequado àquilo que são as suas necessidades. Então deve ter esse financiamento adequado e que não é o que tem acontecido, por exemplo, nas diferentes visitas que temos feito ao longo do tempo pelo país aos diferentes politécnicos e até universidades, que todos apresentam o mesmo problema de financiamento, muitos até tendo referido que aquilo que recebem é 10% das necessidades que teriam. Portanto, esta é uma situação que preocupa muito o PCP. Relativamente ainda, gostávamos de saber, fazer uma pergunta aos senhores diretores, aos senhores presidentes, perdão, relativamente aos cursos TESP. Qual é a vossa sensibilidade relativamente a esta formação nos politécnicos? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Terminámos a ronda de questões. Como se vê, aqui também há diversidade e, em minha opinião, a diversidade é boa aqui e noutros sítios também. E, portanto, tal como disse inicialmente, o período previsto é de 10 minutos para esta intervenção final. Como tiveram a oportunidade de ver, todos os grupos parlamentares usufruíram de alguma tolerância, que a nosso proveito será também tolerância para a intervenção da parte dos senhores presidentes. Não sei se o formato é o mesmo ou se agora... Sr. Professor Elmano Margato, Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, por favor.
Olá, muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade da Comissão de Educação e Ciência em ter alterado a hora das 14 para as 15h30 para podermos ter presente a professora Rosário Gamboa, que vem do Porto. Eu já gastei aqui 10 segundos aqui sem dizer nada.
Mas eu ainda não comecei a contar.
Bem, mas também já estou habituado a isto, de ouvir falar sem dizer nada. Portanto... Bem, o que é que eu gostava de dizer nestes 3 minutos que eu tenho? Que temos consciência absoluta e incentivamos, enquanto presidentes e enquanto cidadãos, a importância que o ensino superior politécnico tem para o desenvolvimento interior do país, nomeadamente naquela faixa raiana. Temos consciência disso. Eu, como cidadão, acho que não é necessário aquelas instituições serem rentáveis, é necessário ajudar a fixar as pessoas. Isso aí, penso que estamos todos de acordo. Agora, há aqui uma coisa que é necessário ter coragem de enfrentar, que é a diversidade de competência, diversidade de diferença e também diversidade de competências entre instituições do mesmo subsistema universitário e do mesmo subsistema político. Os senhores deputados e a direção política do país, estas, as anteriores e as que vão chegar, vão ter que um dia encarar isto de frente. Porque não é razoável haver instituições universitárias de um subsistema só por pertencerem a subsistema, por terem um doutorado, dois ou três, possam atribuir o grau de doutor. E ao lado, haver instituições politécnicas com centros de investigação e desenvolvimento, com criação de conhecimento e de ciência, e porque pertencem àquele subsistema, estão inibidos. Isto pode-se aguentar 3 ou 4 anos, não vai aguentar sempre. Vai ter que se mexer nisso. Ou assumir que o sistema binário já não faz muito sentido. E eu acho que para estas 3 instituições não faz sentido absolutamente nenhum. E penso que os senhores deputados, parando e pensando nisso e comparando com as universidades que quiserem, vão ver que estes 3 institutos politécnicos estão ao meio da tabela do sistema universitário e estão inibidos de dar o seu contributo ao país a um nível um pouco mais elevado de formação do terceiro ciclo, apenas por convicções políticas. Queria também dizer que uma pergunta que foi feita pela senhora deputada sobre o programa de desenvolvimento e financiamento do ensino politécnico, nomeadamente aquele programa para projetos de investigação. São 5 milhões de euros para todos os institutos politécnicos, são 15 institutos politécnicos. É uma ajuda, mas não vai resolver nada. Ou seja, há regiões, e o Rosário Gamboa a seguir falará disso, que só para as universidades naquela zona tem 20 milhões. E nós temos 5 milhões para estes pobres todos do país, que são 15. Ajuda, obviamente, eu se tiver 10 euros ou 11, 11 é melhor do que 10, mas não resolve o problema de fundo. Queria, para concluir os meus 5 segundos, sobre os cursos dos TESPs que nos foi colocado. O Instituto Politécnico de Lisboa pretende desenvolver-se numa perspectiva de crescimento e não numa perspectiva de decrescimento. Eu tive a oportunidade de falar isto com o Sr. Ministro e propus-lhe aqui há uns tempos que os TESPs fossem abertos aos 2 subsistemas, ao universitário e ao politécnico. Quem queria de um subsistema dava, quem não queria não dava. E isso retirava sobre aos TESPs o estigma social que tem. Porque os TESPs estão feitos e preparados para absorver os alunos das escolas profissionais que não conseguem ter notas de acesso ao sistema de ensino superior. E se isto fosse aberto aos 2, as instituições por si criariam cursos anos zero ou qualquer coisa para os colocar mais ou menos ao nível dos outros. É necessário ter cuidado com isto, porque isto, em meu entender, é um retrocesso de 40 anos de desenvolvimento do país no que diz respeito a criar um ensino politécnico que agora nós sentimos mais apertado e com tentativa de fratura relativamente ao sistema universitário, como não se tinha visto nos últimos anos. E isso a mim, enquanto cidadão, choca-me ver esta proposta vir do Partido Socialista, que me parecia um governo, uma coisa muito mais aberta. Esta é a minha leitura com toda a franqueza. Portanto, sobre os testes, o Instituto Politécnico de Lisboa decidiu, não tem testes para a região. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Sr. Professor Rui Antunes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Só duas questões aqui muito rápidas ainda, uma sobre o financiamento. De facto, aquilo que nos traz aqui não é tanto uma preocupação de tesouraria de financiamento para este ano, mas é uma questão estrutural. É um modelo de financiamento que permite às instituições pensarem o seu programa de desenvolvimento de uma forma diferente daquilo que têm pensado até aqui. Portanto, é também uma questão de tesouraria atual, mas é mais e de facto uma perspectiva de desenvolvimento e termos um modelo que acompanha o crescimento e que acompanha aquilo que são os nossos projetos de desenvolvimento. Sobre a questão do financiamento também às zonas do interior e aos politécnicos como o de Porto Alegre, nós estamos de acordo. Achamos é que a coesão social não pode ser feita à conta do orçamento do ensino superior. Isto é uma injustiça, porque a coesão social tem que ser um projeto mobilizador do país e deve ser feito com um orçamento próprio para a coesão social e não à conta de um ministério. Se não estamos aqui a introduzir este tipo de enviesamentos no financiamento da instituição, porque estamos a financiar ministério a ministério aquilo que é a coesão social. Se calhar era melhor assumirmos isto como um projeto nacional e termos então uma parte do orçamento dedicada à coesão social equitativamente distribuída por todos os ministérios. A questão eu penso que aquilo que é o âmago deste problema que nos traz aqui é o sistema binário. De facto, o sistema binário existiu e teve razão de existir, e era uma história muito longa, mas existiu sobretudo porque houve um conjunto, havia há 30 anos, nos anos 80, um conjunto de formações e de profissões que não tinham estatuto universitário, ou seja, que as universidades não queriam fazer essas formações. Quando se tentou massificar o ensino superior e se perguntou às universidades se queriam abrir cursos de contabilidade, cursos de educadores de infância, cursos de enfermagem, as universidades disseram que não, que essa não era a missão das universidades. O certo é que hoje, passado 30 e muitos anos, todas as universidades têm estes cursos. E, portanto, tudo aquilo que justificou que tivesse sido a necessidade de se criar um sistema à parte, um sistema para as licenciaturas que não tinham a dignidade cultural que tinham as licenciaturas universitárias, portanto, umas licenciaturas de segunda classe, umas licenciaturas que estiveram durante muito tempo e ainda estão em algumas mentes debaixo de um estigma de preconceituoso e que se mantém, e a manutenção do sistema binário é a manutenção deste preconceito. Porque é que há de haver uma universidade, um curso de contabilidade e um curso de contabilidade no Politécnico? E um tem um diploma universitário e outro tem um diploma de Politécnico. Isto tem algum sentido no país? Um curso de educadores dado numa universidade com um diploma universitário e outro dado no Politécnico com um diploma Politécnico? Neste momento, como disse a professora Rosário Gamboa, tudo o que nós fazemos no Politécnico se faz nas universidades. A mistura dos sistemas não é igual, porque há coisas que se fazem nas universidades que não se fazem nos politécnicos. Nós não temos cursos de medicina, não temos cursos de direito, não temos cursos de economia. Também não queremos ter. Quando nós pedimos para se acabar com o sistema binário, não é porque queremos ser iguais às universidades. O Politécnico de Coimbra não quer ser igual à Universidade de Coimbra. O Politécnico de Coimbra quer fazer aquilo que faz, não quer é ter constrangimentos administrativos em relação àquilo que é a qualidade da sua formação. E, portanto, e não ter esses constrangimentos administrativos significa que nós podíamos ter o fim do sistema binário e permitir às instituições que se diferenciem pelos seus projetos educativos e não pelo pecado original de terem nascido num sistema ou noutro. Isto é que seria interessante. Há países desenvolvidos, demos esse exemplo na Coreia do Sul, por exemplo, que nos anos 60 tinha o mesmo nível de iliteracia que há em Portugal. A Coreia do Sul desenvolveu-se, é hoje um país altamente industrializado, não tem politécnicos, só tem universidades. Portanto, a formação profissional pode-se fazer, não tem a ver com a natureza administrativa. O facto de nós termos tido dois subsistemas tinha a ver com a especificidade cultural, económica e social do país e não com qualquer exigência do programa de desenvolvimento industrial do país. Portanto, não é essa a questão. Aliás, hoje fala-se muito de que o Politécnico compete a profissionalização, mas depois há doutoramentos que são feitos em empresas profissionais que têm que ser feitos nas universidades. Há um programa, já havia no anterior governo, e este governo também está a fazer isso, de incentivo a que as universidades façam programas de doutoramento em contexto empresarial. Essa é a especificidade do Politécnico. Mas neste caso aqui está-se a pedir às universidades. E, portanto, nós estamos a desperdiçar recursos. O país gastou muito dinheiro a qualificar os professores do Politécnico. Em 2009 alterou o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico. Nós hoje, para entrar na carreira do Ensino Superior Politécnico, somos obrigados a ter doutoramento e, portanto, a percentagem de hoje de doutorados que existem no, nas instituições do Ensino Politécnico, nestas três instituições, está perto dos 60%. Para terem uma ideia, no cómputo geral das universidades portuguesas, só em 2002 é que havia 50% de doutorados. E, portanto, deste ponto de vista da qualificação do corpo docente, houve um esforço do país muito grande para qualificar este corpo docente. Houve um esforço em termos de infraestruturas. Nós hoje temos infraestruturas de investigação nas nossas instituições e depois não podemos fazer os doutoramentos e não há projetos de investigação que não se sustentem em doutoramentos. Portanto, eu acho que mudando a lei ou não, porque se calhar terá que se mudar a lei, mas há outras formas se calhar de contornar este sistema. Mas, como se dizia há pouco, dentro do sistema do Politécnico existem realidades muito diferentes, dentro da Universidade existem realidades muito diferentes. E com esta questão de termos dois sistemas binários, nós olhamos para isto como se fossem todos igual. E pomos no sistema, quando olhamos para as universidades, olhamos para a Universidade do Porto. E esquecemos que há lá outras universidades que têm, se calhar, do ponto de vista de qualificação dos docentes e de infraestruturas, menos do que tem o Politécnico do Porto. Quando olhamos para o Politécnico, vemos o Politécnico de Porto Alegre, ou o Politécnico da Guarda, como instituições que têm 1000 alunos. E com isto tudo, esquecemos-nos do resto. E, portanto, toda a reflexão que fazemos sobre a rede está enviesada por este preconceito. Se nós quisermos decidir analisar a rede do ensino superior e reformá-la, o primeiro passo que nós temos que dar é acabar com o sistema binário. Porque só depois de acabarmos com este ponto que focaliza todas as discussões, poderemos de facto chegar ao âmago da questão e vir a discutir aquilo que são, no fundo, a realidade do nosso sistema. Portanto, enfim, já falei muito, passo aqui a palavra a Rosário.
Muito obrigada, disseram o essencial, eu pouco tenho a acrescentar, só gostava de focar duas coisas que foram o âmbulo da interpelação. Nós o que falamos é diversidade real. Nunca vão ouvir algum destes três politécnicos dizer que os politécnicos do interior não devem ser protegidos ou que são inferiores a nós. O que dizemos é que as instituições, tal como as pessoas, em função dos contextos que contam, e os contextos são muito complexos, evoluíram em sentidos diferentes. E que é preciso olhar para a rede e encará-la. A pergunta da professora Maria João relativamente à especificidade do que é o modelo de ensino politécnico, senhora doutora, não existe. O que eu lhe digo, que está aqui no estudo, que é feito pela Universidade do Porto, é que não há, tirando a floricultura e a enfermagem, porque é uma profissão altamente regulada, tirando a floricultura e as flores de cheiro, não há um único curso politécnico que não seja dado nas universidades. Um único. Por isso, quando eu lhe digo que estamos a falar de números concretos, é igual. E o drama, mas essa é a minha perspectiva, não é o que me traz cá, é que é igual em todo o país. O que o país precisa é de estimular a diversidade. E estimular a diversidade não é tratar tudo por igual. Este tratar tudo por igual não significa exaltar uns para baixar outros. Nunca. Nunca. Nem somos a favor do encerramento de instituições, nem somos a favor de retirar o dinheiro daquelas instituições para nos darem a nós. Não somos a favor de nada disso. Agora, o que lhe digo, e torno a repetir, é que em termos de financiamento, o Politécnico do Porto tem o mesmo financiamento que tinha em 2006. E isso é que não pode continuar a existir. Porque isto constrange o desenvolvimento, mas não só dos docentes, do projeto da instituição, como das próprias condições dos estudantes. O que é que o Politécnico do Porto faz com 40 euros por aluno? O mal não está nos 300 que outros recebem aos 400. O mal está nos 40. Agora, que tem que haver uma base clara e transparente e não pode ficar tudo encoberto no saco do histórico, sem se olhar a realidade e a evolução das instituições, isso é que não pode acontecer. Por isso, a tónica que nós hoje trazemos aqui é transparência, respeito por uma real diversidade e que as instituições não podem ser tratadas acantonando-as num figurino único. É isso que nós dizemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Rosário Gamboa. Aproveitávamos também para agradecer ao Sr. Professor Elmano Margato e ao Sr. Professor Rui Antunes, presidentes de cada um dos seus politécnicos, Lisboa, Coimbra e Porto. Como de costume, aquilo que as entidades que ouvimos aqui nos vêm trazer é sempre de utilidade e, como dizia há pouco, a diversidade dos ouvintes dá ainda mais utilidade àquilo que nos vêm trazer, porque, obviamente, cada partido tem a partir da sua própria percepção das matérias e a forma como cada um ouve é diferente, mas isso ajuda a que aquilo que nos vem dizer seja útil para o nosso trabalho e para interagirmos com o Governo. Agradecemos por se terem deslocado. O Sr. Professor está mais perto, porque é do Politécnico de Lisboa, mas a Sra. Professora e o Sr. Professor são de mais longe, portanto também agradecemos o trabalho de se deslocarem. Sabemos que nos vão deixar documentação escrita, que depois será transmitida a todos os grupos parlamentares. E estamos certos de que aquilo que nos trouxeram é útil para o nosso trabalho, como sempre. Muito obrigado. Muito obrigado.